partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Santo Deus, estamos aqui, Senhor, com a Bíblia aberta diante de nós. Sabemos que a Bíblia é a Tua Palavra. Por isso, Senhor, desejamos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Tu sabes o que vai na vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Tu conheces, Senhor, o que vai na vida de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando pela televisão, num telão, pela internet. Alcança, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, cada um desses corações. E fala, Senhor, que a Tua voz seja ouvida. Que o poder da Tua palavra exerça uma influência transformadora na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher de Jó. Não sei se você ficou atento e percebeu exatamente qual foi a participação da mulher de Jó nessa história. É interessante que a pessoa de Jó é apresentada sob várias perspectivas. No início do capítulo 1, nós temos aí a atitude do autor do livro, que nós cremos que foi Moisés, em relação a Jó. Então, o autor faz uma descrição de Jó, uma visão de Jó da perspectiva do autor. Ele começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí começa a descrever a família, a fazenda, enfim. Existe também uma descrição de Jó da perspectiva de Deus. Qual é a atitude de Deus em relação a Jó? E nós vemos isso de maneira muito clara no capítulo 1, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esta é a visão ou a descrição que o próprio Deus faz da pessoa de Jó, a atitude de Deus em relação a Jó. E essa mesma descrição se repete no capítulo 2, no segundo confronto que há entre Deus e Satanás, quando Satanás desafia Deus por duas vezes em relação à integridade de Jó. E temos também, justamente neste confronto, nesses dois confrontos entre Deus e Satanás, temos a atitude do diabo em relação a Jó. E isso pode ser visto, capítulo 1, verso 9, uma insinuação maldosa do diabo. Capítulo 1, verso 9: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? A atitude de Satanás em relação a Jó é essa. No primeiro momento, Satanás insinua que Jó é um interesseiro. No segundo momento, no segundo confronto, Satanás insinua que Jó valoriza mais a sua própria vida do que a Deus, que ele ama mais a si mesmo do que a Deus. E finalmente nós sabemos que Jó, a experiência de Jó demonstra claramente que Satanás é um derrotado. Por isso, o tema desta série que estamos tendo aqui, um troféu na mão de Deus. Jó, uma evidência do poder de Deus sobre Satanás. Agora, eu queria compartilhar com vocês, por alguns minutos, qual a perspectiva da mulher de Jó em relação a Jó, ou melhor, qual a atitude da mulher de Jó em relação a Jó. Vimos, do ponto de vista do autor, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do diabo, e agora, qual a atitude da mulher de Jó? E é bom falar da mulher agora, né? Vamos falar da mulher. Será que eu vou falar bem ou será que eu vou falar mal da mulher? O que você acha? Você que conhece a história e conhece a participação da mulher de Jó nessa história. O que eu tenho para falar hoje, será que vai ser a favor ou contra ela? O que você acha? O que vocês acham? Não sei se você consegue ouvir daí, mas houve um coro aqui dizendo contra. Que mania vocês têm de falar mal dos outros, né? Principalmente quando é a mulher dos outros, né? Mas vamos ver a atitude da mulher de Jó em relação a ele. Capítulo 2, Vejamos, para a gente entender bem o contexto, a partir do verso 7, Jó capítulo 2, a partir do verso 7, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vejam, a mulher de Jó entra em cena no momento da maior aflição deste homem, no momento da maior dor, no momento da pressão psicológica que ele vinha sofrendo. Porque o conceito que predominava na época, e esse conceito ainda vaga em nossos dias, mas o conceito que predominava na época era de que se uma pessoa era afligida de alguma forma por circunstâncias, por doença, isto era o castigo de Deus por causa de algum pecado. Era este o conceito. E nós vemos esse conceito muito claro no desenrolar do livro de Jó, nos discursos dos amigos de Jó. Era este o conceito que predominava. Então, Jó sabia que ele não havia pecado, que ele não havia transgredido a vontade de Deus a ponto de merecer o castigo. Agora, imaginem a pressão psicológica que ele vivia. E não somente a pressão psicológica, o sofrimento mental, mas o sofrimento físico. Ele se raspava com cacos de telha. Uma enfermidade que tomou conta da sua pele, alguns descrevem como algo parecido com o que se chama hoje de o fogo selvagem, ou alguma doença desse tipo. No momento de sofrimento terrível, a mulher de Jó se aproxima dele e diz assim: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E eu volto a perguntar: será que eu posso ter alguma coisa boa para falar da mulher de Jó? O que é que você acha? O que é que vocês acham? Respondam. Tem alguma coisa boa? Tem, né? Vejam. Sempre haverá algo de bom para falar de alguém. Sempre. Nós sempre, ou quase sempre, observamos os defeitos e olhamos com olhos negativos para as pessoas e para as atitudes das pessoas. Mas quando você olha com o coração de Deus, é possível ver um aspecto positivo em cada pessoa. A mulher de Jó tem sido descrita como uma espécie de bruxa, uma megera, que no momento do sofrimento do marido, em vez dela se aproximar dele e apoiá-lo, ela é vista como alguém que tenta afundá-lo ainda mais na miséria. Mas eu quero dividir com vocês alguns pontos que demonstram que não era este o sentimento da mulher de Jó. É verdade, não se pode negar que as palavras que ela usou foram palavras que certamente foram inspiradas pelo diabo. Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. É claro que essas palavras são diabólicas, mas o que dizer da atitude dela naquele momento? Vamos considerar algumas coisas. Os filhos de Jó haviam morrido, os 10 filhos morreram de uma só vez. Que tragédia para ele, né? Mas você pode se lembrar que os filhos eram dela também? Nós falamos do sofrimento de Jó, mas você já parou para pensar no sofrimento da mulher de Jó? E eu me arrisco a dizer que esta insegurança material em que Jó foi lançado pela perda de todos os seus bens, esta insegurança material afeta ainda mais a mulher do que o homem. É verdade ou não é? A mulher precisa mais de segurança. A natureza feminina dessa forma. Eu não sei se era exatamente esse o sentimento dela, mas eu me arrisco a dizer que ela estava sofrendo, no mínimo, tanto quanto Jó. Então vejam, ela também está vivendo um momento de crise, ela está também vivendo um momento de dor. Muitas vezes pensamos na mulher de Jó como aquela megera que na hora de dor, na hora do sofrimento, se afastou do seu marido e ficou de longe mandando que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Não foi esta a atitude dela. Existe uma declaração que eu vou convidar você a irmos lá para o capítulo 19. No capítulo 19, há uma declaração aí que nos mostra algo a respeito de como a mulher de Jó estava se portando neste momento de crise. Capítulo 19, o verso 17, uma declaração em que o próprio Jó faz, ele diz o seguinte: o meu hálito é intolerável à minha mulher. Ora, se o hálito era intolerável à sua mulher, significa o quê? Que ela estava bem pertinho dele. O que é que você acha? Ela não é aquela mulher que abandonou o seu marido, não. Ela estava ali junto dele. No momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da provação, ela também estava ali ao seu lado. Então devemos vê-la não com essa aparência de bruxa, devemos olhar para ela com um pouquinho mais de compaixão. A dor vivida por Jó estava sendo compartilhada por sua esposa e ela estava ao seu lado. E no final de tudo, lá no finalzinho da história, Jó permaneceu fiel a Deus e a Bíblia nos diz que Deus restaurou a Jó tudo o que ele havia perdido em dobro. Sua fazenda, nasceram-lhe novamente 10 filhos, 7 homens, 7 filhos e 3 filhas. E aí, por que em dobro? Na ressurreição ele terá os 20. Ele foi restituído. Deus o abençoou em dobro. Mas, e a mulher? Era a mesma. Percebem? Era a mesma. A mulher de Jó fazia parte da bênção de Deus na vida dele. Uma coisa ela já havia notado, aliás, não somente ela. Na história, no relato do livro, nós percebemos que a mulher de Jó e os amigos de Jó perceberam claramente que o amigo de Jó, que era Deus, havia rompido com ele. Era essa a ideia que todo mundo tinha. Olha, o teu amigo te abandonou. O teu amigo deixou de ser amigo, agora de ser amigo, agora ele é teu inimigo. Só que, na interpretação dos amigos de Jó, Deus estava contra Jó porque Jó era culpado de algum pecado. Esta era a interpretação dos amigos de Jó. A mulher de Jó via a mesma situação. Deus havia se tornado inimigo de Jó, só que ela sabia que Jó não tinha cometido pecado. Ela conhecia a integridade do seu marido. Os amigos de Jó veem a inimizade, na interpretação deles, entre Deus e Jó, e eles se colocam ao lado de Deus contra Jó. A mulher de Jó o conhecia tão bem que quando ela percebe a inimizade entre Deus e Jó, ela se coloca do lado dele, porque para ela não havia motivos para Deus estar fazendo aquilo segundo a maneira como ela pensava. Percebem agora uma pessoa tão diferente do que talvez você imaginava? Esta é a mulher de Jó. Mas eu quero considerar agora um pouquinho o significado das palavras que ela dirigiu a Jó. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Duas declarações, uma em forma de pergunta. E você se lembra que nós já dissemos aqui, o livro de Jó é o livro das perguntas. 329 perguntas em todo o livro. Nenhum livro da Bíblia possui tantas perguntas quanto o livro de Jó. E quando a mulher de Jó entra em cena, pela primeira vez, ela entra em cena, ela já entra fazendo uma pergunta. Ainda conservas a tua integridade? E aí a declaração, amaldiçoa a Deus e morre. O que significam essas palavras? Ainda conservas a tua integridade? Nós podemos perceber aqui aquele sentimento. É como se ela estivesse dizendo assim: Jó, você não está vendo o que está acontecendo com você? Jó, você não está vendo que a sua vida está acabada? Você não está vendo o que Deus está fazendo com você? Não vale a pena continuar sendo fiel a Deus. Você está se importando tanto com Deus e você não está percebendo que Deus não se importa mais com você? Esta Esta pergunta que ela faz, uma pergunta retórica, ainda conservas a tua integridade? É uma insinuação de que não vale a pena continuar sendo fiel a Deus. É como se ela estivesse dizendo, Jó, pare de se importar com Deus, porque Ele já parou de se importar com você. Se Deus se importasse com você, se Deus estivesse preocupado com você, você não estava vivendo o que você está vivendo. Ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras, pare de se importar com Deus, porque Ele já não se importa mais com você. As palavras da mulher de Jó ecoam na vida de cada um de nós. Quantas vezes você já ouviu essa vozinha dizendo lá na sua consciência, lá no seu ouvido, pare de se importar com Deus. Você está preocupado em continuar seguindo nos caminhos de Deus, em fazer tudo direitinho, em obedecer a Deus, em ir para a igreja. Você está preocupado com isso? Olha a sua vida como é que está. Veja aí como é que você está vivendo. Olha os problemas que você tem enfrentado. Olha essa tragédia que está acontecendo com você. Ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras, pare de se importar com Deus, porque Deus já não está se importando mais com você. E faz parte da natureza humana sentir-se, deixa eu ver como é que eu posso me expressar, como é importante para cada um de nós saber que alguém se importa conosco. Não é verdade? Uma das insinuações mais terríveis que o diabo pode fazer na minha vida e na sua vida é tentar convencer-nos de que Deus já não se importa conosco. Ainda conservas a tua integridade? Em outras palavras, para com isso. Deus não se importa com você. Mas nós precisamos saber que as pessoas ou que alguém se importa conosco. É por isso que fazemos festas de aniversário, festa de casamento. É por isso que comemoramos datas especiais. Para quê? Por que você faz uma festa no seu aniversário? Pela festa em si? Não, porque você quer sentir que as pessoas que você ama, a quem você ama, também se importam com você e estão presentes. E quando você vai comemorar uma data importante para você e você convida alguém, e aquele seu amigo que você gosta tanto, ou a sua amiga, não comparece, você fica meio zangado, não fica? Fica ou não fica? Porque é ruim pensar que alguém a quem você ama não se importa com você. Então, quando a mulher de Jó está dizendo, ainda conservas a tua integridade, nas entrelinhas está uma insinuação de que não vale a pena continuar servindo a Deus. Ela está dizendo, pare de servir a Deus, porque não vale a pena, porque Deus já não se importa com você. Mas a história completa de Jó nos ensina algo que você precisa colocar em sua mente e em seu coração. E eu quero que você nunca se esqueça disso. Deus se importa sim com você. Deus acompanha cada detalhe da sua vida. Não pense que porque você está vivendo um momento difícil na sua experiência, que porque você está vivendo um momento de aflição, de crise, de angústia, não pense que por causa disso Deus não se importa com você. A história de Jó nos mostra muito bem. E nós temos a possibilidade de conhecer a história num panorama completo. Jó não tinha, Jó simplesmente estava em casa e começou a receber aquelas bordoadas todas. Mas nós olhamos e vemos o panorama completo. E vemos que em cada cena, em cada episódio que se sucede, ali estava Deus mantendo o controle, acompanhando tudo, se importando com cada detalhe da vida de Jó. É assim que Deus age com você também. Você não pode se esquecer disso. E aí ela complementa dizendo, amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Qual era a intenção dela? Era libertar Jó daquele sofrimento terrível. Na mente dela era o seguinte, amaldiçoa a Deus. E ela pensava, se ele amaldiçoar Deus, vai ser fulminado. Aí acaba o sofrimento. Em outras palavras, Jó, você está esperando aí pela solução de Deus? Não espere pela solução de Deus. Eu vou te propor uma solução diferente. Amaldiçoa Deus. Essa é a melhor solução para você. Se você fizer isso, você morre. E aí acaba o sofrimento. Porque é claro para todos nós, quando lemos, especialmente os discursos de Jó, é claro que Jó preferia morrer naquele momento. Jó chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. A sua dor era tão grande que ele chega a dizer assim: seria bom que aquele dia em que eu nasci não tivesse existido. E a mulher dele então lhe mostra a solução. Jó, você está sofrendo tanto, então tem uma solução: amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, não fique esperando a solução de Deus. Resolva do seu jeito. E eu repito, as palavras da mulher de Jó ecoam na vida de cada um de nós. Amaldiçoa Deus e morre. Quantas vezes você já ouviu aquela vozinha dizendo assim: olha, o jeito de Deus não está funcionando para você. Resolva do seu jeito. Aqui está uma outra solução. Esta é uma insinuação do diabo. O diabo, ele não quer que nós estejamos dentro dos caminhos de Deus. Ele quer que você siga o seu próprio caminho. E ele está sempre insinuando que o caminho de Deus nem sempre é o melhor. Olha, existem situações na vida que é mais vantagem você esquecer um pouquinho o caminho de Deus e seguir outro caminho. O caminho de Deus é este, mas olha, nem sempre funciona bem. Quer ver como não funciona bem? Olha a sua vida. Você está tentando seguir o caminho de Deus em tudo, né? Mas olha como é que está a sua vida. Aí ele começa a apontar os problemas, as dificuldades que você está enfrentando, para tentar convencer você de que o caminho de Deus não está sendo bom para você. E então, já que o caminho de Deus não está resolvendo a sua vida, tome o seu próprio caminho. Faça do seu jeito. O jeito de Deus nem sempre funciona, é o que o diabo nos diz a cada momento. Faça do seu jeito. Mas Jó nos ensina uma lição. Veja comigo o que está escrito no verso 10. A resposta de Jó. O verso 9, né? Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Agora a resposta de Jó. Verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Olha só a reação de Jó. Aí tem gente que, aqueles que gostam de falar mal da mulher de Jó, usam isso aqui para dizer: a mulher de Jó era uma bruxa, e além de ser uma bruxa, ainda era doida. O próprio marido dela disse que ela era doida. Não, ele não disse isso. Na minha Bíblia não diz que Jó está dizendo que ela era doida. Ele está dizendo: falas como qualquer doida. Ou seja, o que ela falou foi uma loucura, e foi mesmo. Eu já disse, são palavras diabólicas, mas isso não era da natureza dela. Tanto que Jó parece que se espanta com a atitude dela e diz: meu amor, você está falando como uma doida. Não é assim que você age. Falas como qualquer doida, foram as palavras de Jó. E ele continua dizendo: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Sabe o que Jó está ensinando para mim e para você? Jó está nos ensinando que sempre vale a pena permanecer dentro do âmbito da vontade de Deus. Nunca vale a pena dar um passo sequer para tentar resolver as coisas da vida do nosso jeito, do jeito humano. O que Jó está dizendo é o seguinte: querer resolver as situações da vida do nosso jeito, isso é loucura. É loucura. O único jeito seguro para a nossa vida, qual é? É o jeito de Deus. Sempre o jeito de Deus será o jeito seguro e o melhor jeito. Você está vivendo uma crise no casamento. Você não vê solução. Você não sabe mais como lidar com essa situação. Você olha para um lado, olha para o outro, já buscou ajuda de todos os lados, mas não há mudança. E agora você tem duas opções: resolver do seu jeito ou resolver do jeito de Deus. O jeito humano é divórcio, separação. Não deu certo? Separa. Não é esse o jeito que predomina na sociedade em que vivemos? É ou não é? E você está se convencendo de que não, não adianta seguir o jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus? Qual é o jeito de Deus? Até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Casamento é para a vida toda. Casamento é uma instituição divina. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, eles são unidos por laços divinos. Mas vêm as crises, vêm os problemas, e aí o diabo grita para você, sabe o quê? As palavras proferidas pela mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Você está se importando em continuar seguindo o plano de Deus? Você está se importando com a vontade de Deus? Você não percebe que Deus não está se importando com você? Não vale a pena seguir a vontade de Deus. Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, o jeito de Deus não está resolvendo para você. Então, resolva do seu jeito. Separe. Divórcio. Eu quero ver quando um divórcio foi solução para os problemas de crise no casamento. Existem estudos. Recentemente eu me deparei com um estudo feito numa importante universidade de Chicago, nos Estados Unidos. E um dos aspectos que esse estudo mostrava, estudando justamente casais que viveram crise na sua vida e um índice que optou pelo divórcio e outros que optaram por continuarem juntos, apesar das crises. E os estudos demonstram que 5 anos depois, aqueles que haviam optado por permanecerem juntos eram muito mais felizes do que aqueles que optaram pelo divórcio. O jeito humano nunca vai ser melhor do que o jeito de Deus. Então, quando Satanás disser assim, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Não adianta ser fiel a Deus. Resolva do seu jeito. Lembre-se, nossa única segurança está em seguir os planos de Deus para a nossa vida. A vida material. Todos nós aqui lutamos, trabalhamos pela prosperidade material. Isso parece que faz parte da natureza humana. Não há pecado nisso. Mas quando você fala em prosperidade material, lembre-se, há duas opções. O jeito humano e o jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus para a nossa vida profissional, a nossa vida material, para, enfim, para a nossa vida aqui neste... Qual é o jeito de Deus? O jeito de Deus, sabe qual é? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Prosperidade financeira é resultado de trabalho árduo, operosidade, trabalho produtivo, honestidade, fidelidade nas pequenas coisas, integridade de caráter, não se vende por causa de um impostozinho que pode ser escondido aqui ou por causa de uma declaraçãozinha que pode ser burlada ali. Não, o jeito de Deus diz assim, integridade, honestidade, não tem jeitinho, não tem vantagenzinha, não tem aqueles jeitinhos, né? Vai vender um carro velho, aí alguém diz, olha, você tem que botar um óleo assim, tem que esconder assim, que... os jeitinhos para levar vantagem. O jeito de Deus não é esse. O jeito de Deus para a nossa vida material, para o nosso sustento material neste mundo, nossa prosperidade, o sustento da nossa família, envolve trabalho honesto, integridade. Esse é o jeito de Deus. Aí você faz tudo isso. É fiel na igreja. Devolve os seus dízimos. É generoso. Contribui com obras sociais. É o jeito de Deus. Mas está tudo indo mal na sua vida. Não vem prosperidade. Vem as dívidas. Aí sabe o que acontece? Satanás dá um grito proferindo as palavras da mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Você está sendo tão íntegro, tão fiel a Deus, você não está vendo que não está funcionando? Ainda conservas a tua integridade? O jeito de Deus não serve, não está servindo para você. Então, resolva do seu jeito. E aí vem o jeitinho humano. O jeitinho humano não respeita a honestidade. O jeitinho humano tem uma maneira diferente de preencher a declaração do imposto de renda. O jeitinho humano tem um jeitinho diferente de lidar com as notas fiscais. O jeitinho humano tem um jeitinho... Tem sempre uma maneira de lidar com essas questões, sempre levando uma vantagem. Olha, vai em frente. O jeitinho humano arrisca nos jogos de azar. Quem sabe você ganha uma bolada? Esse é o jeitinho humano. Aí sabe o que Jó nos ensina? Isso é loucura. Falas como qualquer doida. O jeito humano nunca, nunca será melhor do que o jeito de Deus. Às vezes o jeito humano pode até trazer uma vantagenzinha imediata. E aí você olha para outras pessoas e vê assim, olha, olha o fulano lá. Esse daí usa o jeito humano, isso aí é... E olha como ele é próspero. É desonesto, apronta, engana todo mundo e tal. E olha, está prosperando. O jeito humano nunca será melhor do que o jeito de Deus. Não há riqueza. Não há prosperidade financeira que compense uma consciência conspurcada, manchada pela desonestidade, pelo pecado. O jeito de Deus é o único jeito que pode trazer a felicidade. Mas aí eu ia dizendo, em todas as situações da vida, você sempre terá duas opções, o jeito humano e o jeito de Deus. A sexualidade humana. A sexualidade é um dos mais belos presentes que Deus deu ao ser humano. A sexualidade, longe de ser algo pecaminoso, como se desenvolveu numa teologia aí na Idade Média, de relacionar o ato sexual com o pecado, né? E aí, a partir daí, foi que se originou a ideia de que aqueles que se dedicam à atividade religiosa têm que se dedicar ao celibato, porque, enfim, existe uma associação entre sexo e pecado. Nada disso. A sexualidade é um dom de Deus para proporcionar alegria, felicidade, para integrar, para aproximar os casais. Mas na vida sexual existe o jeito de Deus e o jeito humano. O jeito de Deus é o quê? Sexualidade é um presente para ser desfrutado na vida ou no casamento. A sexualidade é um dom de Deus para ser desfrutado entre marido e mulher. Deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aí está o jeito de Deus. É o único jeito que proporciona alegria, felicidade. É o único jeito. Mas aí vem o jeito humano, que é a deturpação que o diabo colocou. A sexualidade fora do casamento, a infidelidade conjugal, a prática sexual antes do casamento, a liberação do sexo. E aí vem Satanás e profere as palavras da mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Olhe para a sua vida, aí você olha para a sua experiência e você vê que não está sendo uma pessoa completa nesse aspecto da sua vida. Você não tem realização, talvez, no seu casamento, com seu marido ou com sua mulher, alguma dificuldade. Ou quem sabe você não se casou por alguma razão e agora você sente a carência desse aspecto que é tão importante e tão forte no ser humano. E aí você sente a falta de uma realização nesta área da sua vida. Aí a mulher de Jó, o diabo profere as palavras da mulher de Jó, dizendo, ainda conservas a tua integridade? Você está sendo fiel a Deus? Você está respeitando o plano de Deus, que é sexualidade somente dentro do casamento? Você está respeitando? E olha, você está infeliz aí. Você não tem realização. Ou pelo menos a sua experiência no casamento não está lhe dando realização. Significa o seguinte, olha, você está tão preocupado em continuar sendo fiel ao plano de Deus, a ser íntegro diante de Deus, e você não percebeu que Deus não está se importando com você? Por que ele não resolve, então, essa situação que você vive, que não lhe traz realização? Quer saber de uma coisa? Amaldiçoa Deus e morre, ou seja, esqueça o plano de Deus e trace o seu próprio plano. Esqueça o jeito de Deus e vá buscar a sua realização. Não se importe mais com o plano de Deus. E nós temos testemunhado a tristeza, a infelicidade de tantas pessoas, a destruição de tantas famílias, simplesmente porque decidem deixar o jeito de Deus para resolver as coisas do jeito humano. Você percebe isso? Em todas as situações da vida, nós sempre teremos essas duas opções, o jeito de Deus e o nosso próprio jeito. Nas crises de relacionamento, marido e mulher, pai e filhos, entre irmãos, entre amigos, você é ofendido, você é agredido, você é humilhado. Aí você pode reagir de duas formas, o jeito de Deus e o jeito do homem, o jeito humano. O jeito de Deus qual é? Jesus disse o quê? Se alguém te bater na face, dá o outro lado. Ah, pastor, isso aí é impossível. Nada é impossível para uma pessoa que tem o coração cheio do Espírito Santo. Nada. O jeito de Deus é o quê? Perdoar. O jeito de Deus é: ore pelos seus inimigos. Não é isso que diz a Bíblia? O jeito de Deus é: não retribua o mal com o mal. Não, antes retribua o mal com o bem. Esse é o jeito de Deus. Mas aí vem o diabo e diz assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Veja o que você está vivendo. Olha que humilhação. Olha o que essa pessoa fez para você. Você vai deixar por isso mesmo? É isso que Deus quer para você? Esse é o plano de Deus? Você que está servindo a Deus, que está se esforçando para fazer a vontade de Deus, é assim que você vai se portar? Do jeito de Deus? Pare de se importar com a vontade de Deus, porque se Deus se importasse com você, Ele não teria deixado acontecer isso na sua vida. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, abandone o jeito de Deus e, olha, resolva do seu jeito, vá atrás dos seus direitos. Retribua. Se vingue. Não se humilhe. Você tem o seu status, você tem a sua dignidade. Busque os seus direitos. O jeito de Deus e o jeito humano. Nunca o jeito humano será melhor do que o jeito de Deus. Os estudos demonstram o altíssimo índice de doenças que são provocadas pela falta do perdão. O jeito de Deus sempre será melhor do que o jeito humano. Interessante, eu estou falando aqui e me lembrei que esta semana, no hotel onde nós estamos hospedados, nós vivenciamos uma cena terrível. E hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava envolvida nesta cena. Um garçom, no café da manhã, estava atendendo, um garçom super simpático. Já no primeiro dia eu passei a admirá-lo. Conversa, cumprimenta. Se não me engano, o nome dele é Manuel. Não sei se alguém da equipe aí me ajuda. Como é o nome dele? Manuel, né? Acho que é Manuel. Muito simpático. E numa dessas manhãs ele foi atender um cidadão que estava lá e era um homem importante, famoso, um ator aí do principal canal de televisão do país. Pessoa muito famosa. E ele, naquela sua gentileza de tratar a pessoa, mas algo assim inacreditável. O indivíduo se levantou da mesa para agredi-lo, partiu para cima dele, ofendendo com palavras, ameaçando bater, uma coisa terrível. E que contraste se estabeleceu ali com a atitude do Manuel. Com a atitude dele. E o outro, o indivíduo lá, urrava, sem nenhuma razão. Se passaram 2 ou 3 dias, e hoje nós estávamos conversando, e veio o Manuel nos atender, lembramos o episódio, e o Manuel disse assim, a gente conversando, né, puxa, aí ele disse assim: olha, quando aconteceu aquela cena, vários advogados que estavam presentes aqui me procuraram, dizendo: olha, você pode ficar rico, porque esse indivíduo aí é muito rico, e isso que ele fez, você vai tirar muito dinheiro dele. E a resposta dele qual foi? Não, eu tenho o meu trabalho. O problema não foi meu, o problema foi dele. Eu só desejo o bem para ele. E eu confesso para vocês que hoje pela manhã eu me emocionei ao ver uma atitude como essa. Agora, se ele vai buscar a vingança, os direitos dele, a primeira pessoa que vai perder o sono é ele mesmo. O jeito de Deus sempre é melhor do que o jeito humano. Então se lembre disso, em todas as situações da vida, você sempre terá essas duas opções, o jeito humano ou o jeito de Deus. O jeito humano é a atitude de você agir para depender de si mesmo. Ah, o jeito de Deus não está resolvendo, então vou resolver do meu jeito. Você então resolve fazer o que lhe dá na telha. Você decide seguir os seus próprios caminhos e agora você segue na dependência de si mesmo. Agora, quando você opta pelo jeito de Deus, você está optando por viver na dependência de quem? Na dependência de Deus. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que tem controle sobre todas as situações. Um Deus que tem a habilidade de transformar o mal em bem. Não é isso que temos estudado aqui? Um Deus que tem a habilidade de transformar o fogo da aflição em um fogo purificador que nos aperfeiçoa, que nos santifica. Um Deus que tem a habilidade de transformar tragédias em bênçãos. Aí eu pergunto, de quem é que você vai preferir depender? De si mesmo ou você vai preferir depender de Deus? De quem é que você vai preferir depender? Nesta situação que você está vivendo, e eu não sei qual é. Esse problema que você está vivenciando, e você tem tentado resolver do seu jeito, dependendo da sua habilidade, dos seus recursos. Será que não chegou a hora de você mudar um pouquinho e decidir depender de Deus? E agir e decidir pelo jeito de Deus, pela maneira de Deus resolver? Será que não chegou a hora de você dizer assim: Senhor, eu desisto do meu jeito, eu agora quero depender totalmente de Ti? Será que tem alguém aqui que está vivendo uma situação e que neste momento está sentindo que precisa mudar de direção? Precisa decidir agora colocar tudo nas mãos de Deus para depender somente de Deus? A Melissa vai cantar um hino agora. E mais uma vez, nós teremos o nosso momento de oração. Este momento que tem sido um momento tão poderoso na vida de tantas pessoas. E eu imagino que haja pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. A decisão de mudar agora o rumo das coisas em algum aspecto da sua vida. Aquela experiência em que você está tentando depender de si mesmo. Eu quero convidar agora que você decida colocar a sua vida nas mãos de Deus e depender dEle. Fazer de acordo com a vontade de Deus. Manter a sua integridade a Deus, custe o que custar. Enquanto a Melissa canta, eu quero convidar você a você se levantar. O convite não é para todos. Eu quero convidar realmente aquelas pessoas que estão vivendo esse dilema, alguma situação na vida em que agora precisam tomar uma decisão de entregar essa situação aos cuidados de Deus e descansar no amor e na dependência de Deus. Melissa, eu espero que Deus te abençoe uma vez mais.
Amém.
E que a canção que você vai cantar agora ajude essas pessoas a tomarem essa decisão.
Na verdade, nem sempre é fácil a gente fazer as coisas do jeito de Deus. Mas Ele sempre desejará o melhor para nós. Por isso, eu quero ser dependente do meu Deus para sempre.
Amém. Amém. Levante-se do lugar onde você está e venha aqui à frente receber essa bênção.
Já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Mas andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz. não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor.
Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração nesse momento, através da palavra pregada e através desse hino tão bonito. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando na sua vida e dizendo para você entregar o seu coração inteiramente a Deus, entregar a sua vida a Deus, aos cuidados de Deus. Chegar àquela condição em que você mesmo possa dizer, como a letra dessa música, Senhor, eu sou tão dependente teu. Saiba que esta é a única segurança que você pode ter na vida. Os planos de Deus sempre serão superiores aos planos humanos. Às vezes os planos humanos parecem demonstrar alguma vantagem. Às vezes até trazem alguma vantagem temporária, momentânea. Mas saiba, o plano de Deus trará vantagens eternas para a sua vida. Agora é verdade que às vezes para seguir os planos de Deus, nós precisamos andar por vales escuros. O próprio salmista disse uma vez, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quer dizer, Deus não promete que vai nos livrar do vale da sombra da morte, mas Deus nos promete que estará conosco no vale da sombra da morte. Deus está com você agora. Entregue a sua vida a Deus e confie completamente nele. Que bom que vocês vieram à frente, tomando essa decisão ao lado de Deus e confiando em Deus. Vamos fechar os olhos. Eu vou pedir agora que Deus confirme a decisão que você acaba de tomar. Feche os seus olhos. Una-se a nós nesta oração. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelas lições que podemos extrair da Tua palavra. Mais uma vez agradecemos pela extraordinária experiência deste homem de Deus, Jó. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como ele viveu, no sentido de confiarmos inteiramente em Ti. Mesmo sofrendo, mesmo tendo prejuízos, mesmo sendo humilhados, mesmo, Senhor, padecendo dores, ajuda-nos a entender que sair do teu caminho é loucura. Ajuda-nos a permanecer sempre dentro dos teus planos. Concede esta bênção a cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Em nome e por amor de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.